E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós conversamos com o Michael Youngs, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Não Me Toque. Ao mesmo tempo, ele também é coordenador regional da FETAG. E a gente fala hoje na nossa programação especial aí sobre as lutas da FETAG, em especial já, né, a gente inicia falando sobre o Plano Safra. Michael, a gente agradece por você nos atender e a luta continua aí junto a reivindicações ao governo, tanto estadual como federal. Bom dia.
Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, especial agricultores e agricultoras familiares da grande região de Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges. Sabemos que essa rádio planetário, tem uma grande abrangência dentro da região do Alto Jacuí, do Alto da Serra do Botucari. Então, um grande abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado à direção da rádio aí por poder usar aí um pedaço da programação para fazer a divulgação dos trabalhos do movimento sindical ligado à FETAG.
Essa luta pelo Plano Safra, Michael, como está?
Plano Safra 2022-2023. Muitos agricultores estão com uma grande expectativa, propriamente o conjunto do movimento sindical está com grande expectativa, visto que outros anos, final de abril, início de maio, eu já tinha todas as regras para um próximo Plano Safra, que entra em vigor 1º de julho. E no ano de 2022, muitas reuniões, muitas negociações, viagens à Brasília, reunião por videoconferência. E até o presente momento, não temos nada para poder orientar o agricultor e agricultora sobre o Plano Safra 2022-2023. Temos, sim, diversas demandas perante ao governo federal. Uma delas é a elevação no valor para o agricultor se enquadrar na DAP. Nos dias atuais é R$ 500 mil reais, mas devido aos altos preços do soja, do milho, do leite, muitos agricultores estão se desenquadrando no Pronaf e nos preocupa muito porque a DAP, a Carta de Aptidão, é um documento de identidade do agricultor familiar. Ele não é só para tomar o crédito, mas também está sendo base para diversos outros itens, inclusive para a Previdência Social junto ao INSS. Então, quanto mais agricultores vai perder do Pronaf nesse sentido, mais problemas teremos futuramente com outros órgãos do próprio governo. Também estamos na luta para aumentar o volume de recurso global, mas também individual por agricultor, que os 250 mil atuais não conseguem se fazer a implantação de muitas culturas. Agricultores aí com 30, 40 hectares já utilizam o teto máximo, tanto na cultura do trigo quanto na de soja. E aqui na região, a grande maioria dos municípios pode, o agricultor familiar pode ter até 80 hectares, quatro módulos. Então, deveria de ter recurso para plantar esses quatro módulos. Temos uma grande preocupação na questão do juro, visto que a taxa Selic aí beira os 12%, e o movimento sindical em si não aceita aí um juro maior que 5% ao ano na questão da linha do Pronaf. Então, basicamente, é esses três, quatro itens aí que estamos fazendo reunião com o governo federal para ter mais crédito e não ter uma elevação tão grande na taxa de juro para o próximo Plano Safra.
Bom, dá para falar também um pouquinho, né, sobre o auxílio emergencial que o governo do estado anunciou semana passada?
Podemos sim, podemos sim. O movimento sindical FETAG fez duas grandes mobilizações, uma delas em Ijuí, com mais de 7 mil agricultores familiares, e a outra dela em Porto Alegre, com 4 dias de mobilização. No final, uma caminhada até o Palácio Piratini, com mais de 3 mil agricultores. Nessas mobilizações, reivindiquemos diversas pautas, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Algumas delas já atendidas e podendo ajudar os agricultores familiares. Primeira delas, tivemos a isenção do troca-troca de milho do governo do Estado. Tivemos aí um programa avançar na questão de açudes, que o governo do Estado faz 3 meses que anunciou, mas ainda não fez a licitação das empresas realizar esse trabalho nos municípios. Também tivemos a distribuição de cestas básicas em alguns municípios para os agricultores mais afetados. Então, na última quarta-feira, estivemos em Porto Alegre, onde o governo do Estado anunciou o SOS Emergência, onde é uma bolsa de R$ 1.000 para os agricultores familiares, sem precisar devolver esse recurso, para os agricultores familiares com até DAP de R$ 100.000, válidas, essas DAPs precisavam estar válidas, vigentes, no 1º de fevereiro. Agora, estamos esperando os municípios fazer o credenciamento junto ao governo do Estado, para posterior fazer a seleção dentro dos conselhos municipais de agricultura para beneficiar os agricultores. O movimento sindical não era isso, precisamos dizer para os amigos ouvintes que não era isso que estávamos solicitando, ficou bem aquém, pelo menos estávamos querendo enquadrar agricultores com DAPs até R$ 200.000, que sentem mais frente a esta estiagem, que não tem muito recurso financeiro dentro da sua propriedade. Esperávamos também um valor maior do que R$ 1.000. Mas é isso que o governo do Estado nos proporcionou, então vamos ter que aplicar isso na prática para beneficiar os agricultores e também cobrar do governo do Estado uma maior agilidade no processo, visto que o mesmo deu tempo de 4 meses para depositar via Pix ou via depósito em contas do Banrisul para beneficiar os agricultores. 4 meses nós achamos que é um tempo muito longo por um volume de recurso praticamente irrisório para dentro das propriedades. Continuemos cobrando do governo do Estado ainda uma linha de crédito no valor de R$ 20.000, sem juro, para que o agricultor possa tocar a sua propriedade até a próxima safra, que é uma safra de trigo, e que muitos agricultores não estão conseguindo crédito nas instituições financeiras, visto que o plano safra anterior foi um plano safra muito enxuto, altos custos de produção, e lá em dezembro já acabou o recurso. A nível federal está em prática aí um desconto de 35,2% nas operações não amparadas pelo Proagro ou pelo seguro, operações estas até 31 de julho. Estamos na briga, nas reivindicações com o governo federal para que esse prazo se estenda até 31 de março de 2023, para dar um ano de operações beneficiando todos os agricultores. É ruim para um movimento quando beneficia alguns agricultores e outros não são beneficiados. Estamos ainda correndo atrás do governo federal para a liberação de uma linha de crédito junto ao governo federal no valor de R$ 80.000, com subsídio de 30%. Também estamos cobrando do governo federal a liberação imediata da PL01, a qual foi votada pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, assinada pelo presidente, mas ainda não está em prática aí, não está beneficiando os agricultores para liberar 1,2 bilhões para que os agricultores possam fazer a implantação do trigo e adquirir novos investimentos em suas propriedades. Então, é um pouco da situação de emergência que o conjunto do movimento sindical está exigindo do governo do Estado e do governo federal para dar amparo e ajudar os agricultores familiares tão prejudicados pela última estiagem na região do Alto Jacuí e em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Michael, uma pauta que não é novidade, que a luta continua e persiste, mas parece que está ficando mais claro agora, que é sobre a aposentadoria, né? Nós temos uma pauta aí, uma grande reivindicação aí com o INSS, né?
Também, o INSS também é uma que fizemos audiência pública em Porto Alegre, fizemos reunião em Brasília com o presidente do INSS, com todos os diretores, sucateamento do INSS, falta de funcionários do INSS, demora aí na concessão ou na análise dos benefícios mais de 4 meses, muitos benefícios caindo em outras regiões do país e muitas vezes sendo indeferido indevidamente por não conhecer a região aqui do Rio Grande do Sul, mas também temos aí um problema muito grave com a questão dos peritos dentro do INSS, falta de perícias médicas aí precisando ser agendadas para 3, 4 meses subsequentes, e também temos mais um caso muito grave que está acontecendo dentro do INSS, se é dentro do INSS ou é em algum lugar, que é o vazamento de dados dos segurados especiais, benefícios sendo concedido indevidamente na conta do agricultor e da agricultora, precisando aí fazer um processo para devolver e reverter esse benefício, porque muitas vezes tem juro de mais de 100% ao longo do benefício, que é de 4 a 5 anos, e também tem a questão do CONAFER, que é uma confederação instalada em Brasília. Não conhecemos nenhum trabalho dessa organização, que aqui na nossa região vem descontando, a nível do estado do Rio Grande do Sul, vem descontando R$ 24,24 dos aposentados. Então, contribuindo com uma categoria, com um sindicato, que não se sabe aonde está instalado e não se sabe para que vem, mas vem reivindicando e usufruindo desse dinheiro dos agricultores. Os agricultores precisam procurar o conjunto do movimento sindical para dar baixa de uma situação que não solicitaram, que é a contribuição para essa confederação. Então, dentro do INSS, acreditemos que é dentro do INSS que tem vazamento de dados, números de benefícios e tudo mais, para essa confederação poder fazer esse desconto sem nenhuma assinatura do agricultor e da agricultora. Então, problema grande, grave, junto ao INSS.
Tá certo. Para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa aí para o nosso agricultor, a agricultora que nos acompanha hoje?
Precisamos deixar uma mensagem de otimismo, de luta, que o movimento sindical está abraçando as bandeiras do agricultor e da agricultora. Estamos correndo atrás do governo do estado, do governo federal, por uma melhor qualidade de vida, por melhor renda dentro da propriedade. Queremos dizer que estamos fazendo o nosso papel de sindicato, de sindicalista. O movimento sindical FETAG, ano de 2023, estará completando 60 anos de fundação. Em nenhum momento deixou o agricultor desamparado. Mas, muitas vezes, precisamos do auxílio dos agricultores. Não é só o dirigente, o presidente, a sua diretoria que corre atrás. Muitas vezes precisamos do braço do agricultor nas mobilizações para criar corpo frente a essas lutas. E muitas vezes também precisamos do auxílio do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal para fazer as devidas cobranças. Quero dizer que não é o movimento sindical que irá fazer o verão, assim como não é o Mandadorinha que faz o verão, é o conjunto de diversos atores que precisam estar aliados para defender o agricultor e a agricultora, e muitas vezes sentimos falta desses agentes políticos nestas lutas. E também esses mesmos precisam estar engajados para ter um sucesso no final da empreitada. Então, vereador, vereadora, prefeito, deputado, deputada, estadual, federal, senador, nos juntem nessa luta para termos um plano safra digno para os agricultores e as agricultoras familiares a qual representamos, porque senão fica muito difícil, sem a cobrança de vocês também, aliados, num sucesso agora, no início de julho, na implantação do novo plano safra. E é isso que o movimento sindical já vem fazendo, já vem notificando vereadores e prefeitos para serem aliados dos sindicalistas e dos agricultores e agricultoras familiares. Também quero agradecer aí a Rádio Planetário por abrir as portas para a região, para a FETAG, fazer a divulgação dos seus trabalhos aqui a nível do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos, um grande abraço, até a próxima oportunidade.
Estamos sempre à disposição, um grande abraço.